Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Alimentos e contas de luz ficam mais baratos.
E fazem a inflação de outubro chegar a 0,1%. Menor taxa para o mês em 21 anos. Graziela Mendonça.
A inflação acumulada do ano está em 2,6%. Abaixo da meta estabelecida pelo governo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo arrecada 5 bilhões de reais em mais uma rodada de leilão para explorar o petróleo do pré-sal.
E no ano, a arrecadação com leilões chegam a 85 bilhões de reais.
Controlar despesas do governo federal, estados e municípios.
E permitir mais recursos para investimentos.
Objetivos da chamada PEC emergencial, enviada pelo governo esta semana ao Congresso. Ricardo Ferraz.
Em 10 anos, a PEC emergencial vai proporcionar uma economia de 50 bilhões de reais.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A inflação segue em baixa no país. O índice ficou em 0,10% em outubro.
É o menor resultado para meses de outubro desde 1998.
No acumulado do ano, a inflação está em 2,6%, abaixo da meta do governo, que é de 4,25%.
As quedas nos preços da energia elétrica e dos alimentos foram os principais responsáveis por frear a inflação no mês passado.
Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 3 tiveram queda nos preços, com destaque para o setor de habitação. O resultado foi puxado principalmente pela energia elétrica, que teve redução de cerca de 3%, como explica Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor.
A gente teve no lado das altas o destaque para o grupo vestuário, também para o grupo saúde e cuidados pessoais e para os transportes, né, principalmente por conta da alta da gasolina, que subiu cerca de 1,3%. Do lado das quedas, o destaque ficou com o grupo habitação, caiu cerca de 0,6%, né, influenciado aí pela energia elétrica, que caiu mais de 3% por conta da mudança de bandeira tarifária de vermelha patamar 1 em setembro para bandeira amarela agora em outubro.
Outro setor que puxou a inflação para baixo foi a alimentação em domicílio, em queda pelo sexto mês seguido. Os destaques no mês foram a cebola, que ficou 20% mais barata, e também a batata, com queda de 9%. O comerciante José Paulo Silva, de Brasília, conta que sentiu a diferença no mercado.
Há bem pouco tempo, a batata estava muito, muito mais cara, né? Mas hoje você está encontrando a batata por um precinho bem acessível. E também a cebola, né? A cebola também teve bastante, estava muito caro e agora está também com um precinho bastante acessível. Muito bom o preço da batata e da cebola.
Segundo o IBGE, a inflação acumulada do ano está em 2,6%, abaixo da meta estabelecida pelo governo. De acordo com o economista José Luiz Pagnussá, o índice baixo mostra que os preços seguem estáveis e com a reativação gradual da economia, o consumidor ainda está precavido para o consumo. Ele aponta ainda outros fatores que contribuem para esse resultado, como o menor custo de produção.
Por exemplo, a taxa de juros é um custo importante de todo o processo produtivo, assim como as matérias-primas agrícolas, que estão também com preços estabilizados.
O IBGE também divulgou os índices regionais da inflação de outubro. 6 das 16 áreas pesquisadas tiveram queda nos preços em relação a setembro, a chamada deflação. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve a maior alta nos preços. Já São Luís, no Maranhão, foi onde os valores mais caíram. Reportagem Graziela Mendonça.
Depois de um mega leilão de petróleo e gás realizado ontem, hoje foi fechada mais uma rodada de licitações no país.
Dessa vez foi arrematado um bloco na Bacia de Santos e a arrecadação ficou em mais de 5 bilhões de reais.
No total, o governo fecha os leilões do ano com arrecadação de aproximadamente 85 bilhões de reais em bônus de assinatura, que é o valor que as empresas pagam pelo direito de exploração.
A sexta rodada de partilha de produção foi o último leilão do ano feito pela Agência Nacional do Petróleo. Dos 5 blocos colocados em disputa na área de pré-sal, apenas um, o de Arana, Bacia de Santos, foi arrematado pela Petrobras em consórcio com uma empresa chinesa por R$5 bilhões. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um balanço positivo dos leilões de petróleo realizados no ano.
Com o leilão de hoje, a arrecadação em bônus de assinatura foi cerca de R$85 bilhões, um número expressivo que demonstra que as nossas áreas são atrativas para os investidores.
A sexta rodada marcou o fim de um ciclo de leilões iniciado em 2017 de áreas com potencial de exploração de petróleo e gás mais conhecido. Ontem, no leilão do excedente da seção onerosa, considerado o mais importante de todos, rendeu R$70 bilhões ao país. A partir do ano que vem, os blocos terão um perfil de risco maior. O governo estuda mudanças para aumentar a competitividade em leilões futuros. Renata Ischler, secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, falou sobre algumas alterações previstas.
A proposta que a gente está apoiando dentro do Congresso Nacional hoje é que, mesmo dentro do polígono do pré-sal, caso a avaliação que seja feita econômica aponte para a inviabilidade do regime de partilha naquele bloco específico, por causa da materialidade, por causa das situações daquele bloco, que possa ser feito também em regime de concessão.
Em dezembro, o governo deve apresentar o calendário de rodadas dos leilões dos próximos 3 anos. Reportagem Marcelo Castilho.
No início da semana, o governo encaminhou ao Congresso Nacional algumas propostas de ajuste fiscal para ajudar no desenvolvimento do país.
Uma delas é a PEC emergencial, que cria instrumentos automáticos de corte de despesas para frear o endividamento da União, estados e municípios.
A ideia é liberar mais recursos para investimentos federais e também para a manutenção da máquina pública.
Em 10 anos, a PEC deve proporcionar uma economia de R$50 bilhões.
A proposta de emenda à Constituição, chamada emergencial, cria mecanismos de controle de despesas públicas para a União, estados e municípios. A ideia é aplicar gatilhos automáticos de cortes de despesas para quem se endividar além da conta. No caso dos estados e municípios, os mecanismos de ajustes serão acionados sempre que a despesa corrente exceder 95% da receita. Já para a União, quando der sinais de descumprimento da regra de ouro. Ou seja, cada vez que as operações de crédito superarem as despesas destinadas aos investimentos, como explica o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues.
O controle das contas pode se dar com impedimento para reajuste, criação de cargos ou novos concursos, reestruturação de carreiras ou verbas indenizatórias serem criadas.
A PEC também suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários e permite redução de 25% da jornada dos servidores, com adequação de salários. Com a aplicação desses gatilhos, a expectativa é uma recuperação fiscal num curto espaço de tempo, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Nenhuma crise fiscal vai durar mais que 1 ano e meio ou 2, porque você trava as despesas automaticamente, é o shutdown na brasileira, quer dizer, é suave, paga todo mundo, só não faz absurdo, quer ficar dando aumento quando você está quebrado. Espera 1 ano e meio, as receitas sobem, você acaba se reequacionando.
Além de medidas temporárias que criam condições especiais por 2 anos, também foram previstas medidas permanentes. Em 10 anos, a PEC emergencial vai proporcionar uma economia de R$50 bilhões. Os recursos vão contribuir para recuperar os investimentos no país, como afirma Fábio Klein, economista especializado em contas públicas.
A gente tem que remodelar esse orçamento, recompor o orçamento para liberar espaço para investimento. É isso que vai dar fôlego para a economia lá na frente, que inclusive, retomando o seu investimento público, o investimento privado também vem.
Para o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o pacote econômico proposto pelo governo contribui para consertar a situação fiscal do Brasil, que desde 2014 já começa o ano devendo, antes mesmo de o orçamento ser executado.
Essa situação de emergência fiscal não é à toa que tem esse nome. Por que estamos em estado de emergência? Porque herdamos uma situação de forte desequilíbrio fiscal. 6 anos de déficit primário, por exemplo. O nosso déficit nominal em 2015 é um número gigantesco, 8,4% do PIB. E a gente não pode olhar para a frente sem esquecer o que herdamos. Estamos consertando a máquina.
No primeiro ano, a previsão é de que a economia com a PEC emergencial seja de aproximadamente 12 bilhões de reais, sendo que um quarto destes recursos serão utilizados para promover investimentos em infraestrutura. Reportagem Ricardo Ferraz.
8 mil candidatos do Enem precisam de atendimento especializado.
E você vai ouvir ainda hoje quais são as ações para garantir a acessibilidade de todos durante as provas do exame.
Quatro entidades que trabalham com a recuperação de dependentes químicos foram reconhecidas pelo Ministério da Cidadania.
Com a nova política sobre drogas adotada no início deste ano, o governo vem priorizando políticas para manter ex-dependentes químicos longe das drogas.
Para isso, ampliou o financiamento para tratar 11 mil pessoas em comunidades terapêuticas.
Cleiton Porto passou 17 anos no mundo das drogas. Morando nas ruas e com passagens pela polícia, encontrou ajuda na organização não governamental Salve a Si, que acolhe dependentes químicos em cidades carentes do Distrito Federal e Goiás. Com tratamento e muita força de vontade, Cleiton mudou de vida. Hoje, conselheiro terapêutico, ele usa a própria história para motivar outros dependentes químicos a superarem o vício.
Para mim é um privilégio poder fazer parte da recuperação de alguém, porque outras pessoas fizeram isso por mim e hoje, mesmo tendo como profissão o trabalho na área da dependência química, eu tenho algo a mais, que é a minha missão.
Assim como a ONG que ajudou o Cleiton, no Brasil existem grupos filantrópicos de apoio a pessoas que vivem essa realidade diariamente. Os Narcóticos Anônimos, por exemplo, tem mais de 1.600 grupos no país. Os Alcoólicos Anônimos estão presentes em 132 países e só no Brasil tem 120 mil membros. As duas entidades e os grupos de ajuda para os familiares dos dependentes químicos, Alanon e Naranon, foram homenageados pelo Ministério da Cidadania. Eles receberam uma declaração de reconhecimento ao trabalho desenvolvido no país, segundo o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro. A nova diretriz da política sobre drogas fortalece parcerias com grupos anônimos e comunidades terapêuticas.
O governo federal passa a apoiar tratamentos e abordagens que fazem com que o indivíduo deixe as drogas, ou seja, promovendo e mantendo a sua abstinência. O objetivo agora do governo federal é fazer com que as pessoas, durante seu tratamento, consigam ficar definitivamente livres das drogas, recuperadas e inseridas na sociedade.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, reconheceu que o país vive uma epidemia em relação às drogas e ressaltou a importância do trabalho das entidades de apoio aos dependentes químicos.
Então nós temos aí um desafio enorme pela frente. Vocês ajudam muita gente a ser salva pelo esforço para não usar o primeiro gole a cada dia, não usar a droga a cada dia.
O Ministério da Cidadania ampliou neste ano a quantidade de vagas financiadas em comunidades terapêuticas e atualmente repassa recursos para atendimento de cerca de 11 mil pessoas em todo o país, quantidade 4 vezes maior do que no ano anterior. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 1 milhão de imigrantes e refugiados vivem no Brasil.
É, Nazi, os desafios para eles são muitos. Adaptação ao novo país, a barreira da língua, encontrar um emprego.
E outra dificuldade é colocar a vida econômica em dia e saber como abrir uma conta em um banco ou trocar dinheiro do país de origem por reais.
Para facilitar a vida dessas pessoas, foi lançada uma cartilha com as principais informações e dicas do sistema financeiro aqui do Brasil.
Frank Labre é da Costa do Marfim. Ele deixou o país africano fugindo de problemas políticos há 2 anos no Brasil. Frank ainda convive com uma rotina com algumas barreiras e lidar com o dinheiro é uma delas.
Dinheiro do meu país aqui é diferente, mas como eu não uso dinheiro do meu país, tem que aprender a usar dinheiro brasileiro.
Eles já somam mais de 1 milhão aqui no Brasil e pensando nessas dificuldades em relação à vida financeira dos migrantes e refugiados, o Banco Central e o Ministério da Justiça lançaram uma cartilha com informações para quem não estava acostumado com a nossa realidade. São orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ensina a reconhecer os elementos de segurança das cédulas do real. João Paulo Borges, coordenador do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, explica que o material é didático e de fácil acesso.
Dificuldade de lidar com dinheiro, dificuldade de entender abertura de conta, concessão de crédito, evitar golpes. O objetivo foi tornar a linguagem bem simples. A gente tentou deixar tudo muito didático.
A cartilha será distribuída em locais onde há grande fluxo de migrantes e refugiados, inicialmente nas versões em português e espanhol. Depois haverá versões em francês e árabe, como detalha Bernardo Laferté, coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A ideia da cartilha é ser fácil e acessível. Tão acessível que ela está disponível em 4 idiomas das principais nacionalidades que hoje solicitam reconhecimento da condição de refugiado no país. Fechar todos os pontos de dúvida do sistema financeiro para os migrantes e refugiados é que é o desafio.
E todo o conteúdo também ficará disponível em formato digital nos endereços eletrônicos do Banco Central e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Educação no ar.
Domingo é dia da segunda etapa de provas do Enem.
Os quase 4 milhões de candidatos vão responder questões de matemática e ciências da natureza.
E entre esses milhões de estudantes, 38 mil precisam de atendimento especializado.
Garantir a acessibilidade de todos é um dos compromissos do Enem.
Matheus Barros, do norte do país, é um dos participantes desta edição do Enem. Ele nos conta como foi fazer a prova no último domingo em Macapá e o que pretende após o resultado do exame.
Usar a minha nota para entrar em uma faculdade. Eu ainda estou em dúvida entre o jornalismo e a pedagogia. São duas áreas que eu gosto muito mesmo.
O amapaense de 20 anos tem paralisia cerebral e é um dos candidatos que utilizou os recursos de acessibilidade oferecidos pelo INEP, vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enem. A mãe, Eliana Barros, de 56 anos, foi quem o acompanhou no primeiro dia de provas.
Ele utilizou uma rampa e um elevador e quando chegou em sala de aula tinham 3 pessoas, né, já capacitadas para atendê-lo, inclusive para ajudá-lo com o lanche.
Nesta edição do Enem, os 15 tipos de recursos de acessibilidade atendem mais de 38 mil participantes, como explica a coordenadora-geral de desenvolvimento da aplicação do INEP, Andréa Gonçalves.
Esses participantes tiveram acesso a 15 recursos de acessibilidade diferentes, como prova ampliada, super ampliada, prova em braille, sala de fácil acesso. E para esse segundo dia de aplicação do Enem, os atendimentos são os mesmos do primeiro dia. Então, para manter a isonomia da aplicação, o INEP tenta garantir que todos os participantes concorram em iguais condições.
Eliana e Matheus estão confiantes.
Estava muito ansioso, mas estava preparado, né? Estudou bastante e eu tenho certeza que deu certo, né, a prova.
O INEP oferta ainda atendimento específico para gestantes, lactantes e idosos, em situação hospitalar e em outras condições, o que soma 8 mil atendimentos neste ano. Para 2020, uma comissão de especialistas estuda a elaboração de uma cartilha de redação para quem tem surdez, autismo e dislexia. Reportagem Marina Falti.
E o prazo para estudantes renovarem um contrato do FIES foi prorrogado.
Agora, o novo período definido pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai até o dia 30 de novembro.
O FIES é um financiamento do governo para ajudar os estudantes de faculdades privadas a pagarem a mensalidade.
Os estudantes beneficiados pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que firmaram contratos até o segundo semestre de 2017, tem agora até o dia 30 de novembro para renovar os contratos. De De acordo com o diretor de gestão de fundos e benefícios do FNDE, Luiz Blum, o prazo anterior, que ia até o dia 31 de outubro, foi esticado para que todos os estudantes possam fazer a renovação.
É importante que os estudantes não deixem para a última hora. A ideia é que todos consigam renovar e manter os seus estudos em dia, né? Temos que lembrar que apenas o aditamento de renovação foi prorrogado.
Neste segundo semestre, cerca de 500 mil contratos devem ser renovados. O pedido é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades, pela internet, no sistema CIS-FIES, em www.cisfiesportal.mec.gov.br. Reportagem Ivana Carolina.
Está quase tudo pronto para a reinauguração da Estação Brasileira na Antártica.
E a equipe da Voz do Brasil acompanhou durante 2 dias os últimos ajustes da nova estação, Comandante Ferraz.
A estação foi reconstruída depois de um incêndio ocorrido em 2012.
O local vai servir de base para pesquisadores brasileiros desenvolverem estudos na região, principal regulador da temperatura do planeta Terra.
E a preocupação com a segurança e o meio ambiente fizeram parte de todo o processo de construção da estação.
O novo Centro de Pesquisas Brasileiro na Antártica, que vai ser reinaugurado em janeiro do ano que vem, recebeu investimentos do governo de cerca de US$100 milhões. No local, pesquisadores vão desenvolver trabalhos nas áreas de biologia, oceanografia, glaciologia, meteorologia e antropologia. O contra-almirante Sérgio Guida, gerente do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, fala sobre a estação.
Nós ganhamos uma grande capacidade de pesquisa. A base anterior tinha 5 laboratórios, laboratórios até um pouco acanhados, e essa nós temos 17 laboratórios, tem uma capacidade de pesquisa muito grande, os nossos pesquisadores poderão usufruir dela com uma facilidade muito grande.
Algumas medidas foram tomadas para adaptar a base às condições climáticas da Antártica. Para ficar acima da densa camada de neve que se forma no inverno, o prédio recebeu uma estrutura elevada. Os pilares de sustentação pesam até 70 toneladas e deixam o centro de pesquisa a mais de 3 metros do solo. A base também conta com uma usina eólica, movida a ventos e placas de captação de energia solar. A ideia é utilizar fontes de energia renováveis para diminuir a agressão ao meio ambiente. Na parte de segurança, foram instaladas portas corta-fogo e também foram colocados sensores de fumaça e alarmes de incêndio. Nas salas, onde ficam máquinas e geradores, as paredes são feitas de um material ultra-resistente. No caso de um incêndio, elas conseguem suportar o fogo durante 2 horas. Esse tempo vai permitir acionar o esquadrão anti-incêndio e retirar as pessoas da estação em segurança. A tecnologia de ponta do centro de pesquisa é motivo de orgulho para o capitão de fragata Luiz Filho, que é o atual chefe da estação.
O principal desafio aqui para todos nós é nós entregarmos uma nova estação plenamente funcional e operacional. E para que todos os anseios, tudo, não só das nossas autoridades, mas também que a gente possa entregar para a comunidade científica um trabalho com esmero, feito com carinho, para que ele possa durar por muitos anos.
Quando estiver funcionando, a nova base Comandante Ferraz poderá abrigar 64 pessoas. De Punta Arenas, no Chile, Maurício de Almeida.
91% dos passageiros aprovam atendimento, serviços e infraestrutura oferecidos nos 20 principais aeroportos do país.
É o que mostra uma pesquisa de satisfação realizada entre julho e setembro deste ano pela Secretaria Nacional de Aviação Civil.
Este é o melhor resultado desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2013.
O atendimento e tempo de espera na fila de aduanas, migração e imigração receberam a maior nota dos passageiros.
Outros itens que tiveram boa avaliação foram a cordialidade dos funcionários das companhias aéreas, tempo de fila no check-in e restituição de bagagem.
O aeroporto mais bem avaliado foi o de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.
48 hospitais universitários vão receber R$79.500.000 do Ministério da Saúde.
Os recursos podem ser usados para auxiliar o atendimento de pacientes em consultas, cirurgias e internações, compra de remédios e materiais e a produção de pesquisas.
Os hospitais ficam em 22 estados e no Distrito Federal.
Só neste ano, quase R$240 milhões já foram repassados aos hospitais universitários de todo o país.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.